Êxodo 17:8 diz assim: Os amalecitas vieram e atacaram os israelitas em Refim. Então Moisés deu a Josué a seguinte ordem: Escolha alguns homens e amanhã cedo vá com eles lutar para nós contra os amalecitas. Eu ficarei no alto do monte, segurando o bastão de Deus. Josué fez o que Moisés havia ordenado e foi a combater os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Ur subiram até o alto do monte. Quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Pero, quando ele abaixava os braços, eram os amalecitas que venciam. Quando os braços de Moisés ficavam cansados, Arão e Ur pegaram uma pedra e puseram perto dele para que Moisés não se sentasse. E os dois, um de cada lado, seguravam os braços de Moisés. Desse modo, seus braços ficavam levantados até o pôr do sol. E assim Josué derrotou completamente os amalecitas. Então o Senhor disse a Moisés: Escreva um relatório dessa vitória a fim de que ela seja lembrada. Diga a Josué que eu vou destruir completamente os amalequitas. Moisés construiu um altar e lhe deu seguidamente o nome: O Senhor Deus é a minha bandeira. Eu perguntei quanto a porcentagem de pessoas que passavam consultas e que tinham problemas de caráter psicossomático. E ele me disse, para minha surpresa, pois mais ou menos uns 60% dos meus pacientes. Por isso, diz. A mente sã, o corpo são. As pessoas começaram a observar desde faz muito tempo que a parte emocional incidia na saúde do corpo. Quando alguém tinha problemas emocionais e mentais, o seu corpo ficava fraco. Com uma mente saudável, o corpo se estava saudável. A Bíblia, muito tempo atrás, diz em Provérbios: o bom ânimo faz com que o homem suporte a sua doença. Quando alguém está contente, quando alguém está feliz, o seu corpo tem a capacidade de brigar em contra de qualquer doença. O bom ânimo, a alegria, ajuda a resistir. Por isso se está comprovando hoje em dia que muitas pessoas que estão em depressão emocionalmente se entram em uma depressão do seu mecanismo de defesa. Quanto as pessoas estão deprimidas, chegam mais doenças. Agora, se essa é uma realidade no mundo da saúde, também tem que ver, e tem que ver como a Bíblia fala. Como o espiritual chega a incidir no trabalho, no matrimônio, na família, nas atividades sociais, no que é o desenvolvimento econômico de uma nação e muitas outras áreas. Por isso, no livro de Deuteronômio, capítulo 28, o Senhor falou sobre as bênçãos e as maldições. Pela obediência e pela desobediência, são aspectos espirituais que incidem na saúde em geral e no desenvolvimento econômico da pessoa e dos povos. Se você quer saber mais disso, leia Deuteronômio 28. Agora, vemos aqui nessa estratégia muito interessante: Amaleque ataca a nação de Israel por detrás. O que fez Moisés? Lhe disse a Josué: Levanta um exército. E quando você está brigando no vale, eu vou ao monte. E ele levantava as mãos, e o povo de Israel vencia os amalequitas. Quando ele se cansava e abaixava as mãos, os amalequitas prevaleciam contra Israel. Então, o que vemos aqui é o espiritual. Tinha que ver muito em uma batalha. o que tinha que ver as mãos de Moisés numa guerra, vemos um aspecto eminentemente espiritual. Deus queria que o povo compreendesse naquele momento que atrás de nós existe um mundo espiritual, que assim como a parte da alma, um problema anímico somatiza no corpo, assim também nas outras áreas espirituais, se projeta na área familiar, laboral, econômica, área de trabalho de uma nação, de uma família. Quando vemos aqui que não tinha nenhuma conexão física, por levantar as mãos, o exército prevalecia. Quando ele abaixava o exército, o inimigo prevalecia. Deus queria que se entendera do mundo espiritual. É por isso que quero falar nesta hora. Vamos a governar o natural pelo espiritual. É importante entender a origem e a sustentação do natural pelo espiritual. Muitas vezes estamos acreditando mais nas coisas materiais, mas o material procede do espiritual. De tudo que existe, a origem de tudo é de Deus. Em João, capítulo 4, verso 24, o Senhor diz claramente: Deus é Espírito. Quando diz que Deus é Espírito, estamos falando da sua natureza, mas essa natureza espiritual, de aí vem tudo o material. No Salmo 148, versículo do 1 ao 5, se fala deste ato criativo de Deus. Louvem a Jeová desde os céus, desde as alturas. Alabem, louve todos os anjos, todos os seus exércitos. Louvem sol e lua, nós, luzentes estrelas, as águas que estão sobre os céus. Louvem o nome de Jeová, porque ele mandou e foram criadas. Todo material procede do espiritual, porque Deus é espírito. Isso é o que confirma a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, quando nos diz no versículo 3, pela fé entendemos ter constituído o universo pela palavra de Deus, de modo que o que se vê foi feito do que não se via. O feito de que Deus seja espírito não significa que não existe. Temos ideia que o espiritual não existe, é uma nuvem. Não, não. O mundo espiritual, tudo é claramente identificado. Tem um espaço no tempo. Por isso, diz a Bíblia que tem corpo animal e corpo espiritual. Então, é importante entender que, neste caso, tudo que existe procede de Deus mesmo. Deus é Espírito. Como Deus é Espírito, vemos a sua criação de caráter eminentemente material. Agora, não somente ele é a causa de tudo que existe, mas ele sustenta todo o que existe. Aí que em Colossenses, capítulo 1, verso 15, falando da pessoa de Cristo como o Criador de tudo que existe, nos diz a palavra. Em Colossenses 1, 15, ele é a imagem do Deus invisível, primeiro de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que estão nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, domínios, tudo foi criado por meio dele e por ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas nele existem. Subsistir, sustentar, manter-se em pé. Não somente Deus é a fonte de toda a criação, mas ele a mantém as leis naturais, cosmofísicas, tudo o que vemos acontece sem desordem por causa de que Cristo sustenta. Então, podemos ver que o espiritual não somente cria, mas também sustenta o bom funcionamento do natural, partindo dessa base. Então, vemos o governo do espiritual. Quando Moisés levantava os seus braços, estamos falando de uma ação espiritual da oração. Quando ele levantava os braços, ganhava o exército de Israel. Quando ele se cansava e abaixava os braços, ganhava o inimigo. Porque primeiro é o espiritual, o que nós vivemos na nossa própria vida, o que vivemos na nossa sociedade, o que vemos é o efeito de quem está controlando no mundo espiritual. Moisés levantava os braços, controlava Deus. Quando ele abaixava, Deus não estava controlando a situação. Quero que vejamos isso. Em primeiro lugar, o negativo, enquanto ao pecado e a mudança de administração, o pecado é espiritual. Quem é o que peca? É a alma. A alma tem que ver com o imaterial do nosso ser, com a mente, as emoções e a vontade. A alma que pecar, essa vai morrer. Quando a alma peca, isso influi no corpo. O corpo, Deus o desenhou para que não morresse, mas por causa de um aspecto espiritual, o corpo sofre corrupção. A atividade do ser humano, em Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva pecaram, isso trouxe um problema espiritual, trouxe problemas laborais. Capítulo 3, 17 de Gênesis. E o homem lhe disse, porquanto obedeceu à voz da sua mulher e comeu desta árvore, que eu te disse que não comesse, maldita será a terra por tua causa. Vemos aqui a palavra maldição, significa sentença para destruição. Que coisa, a terra é material por causa de um problema espiritual. A terra, que significa a terra? A sua profissão, a tua empresa, o seu negócio, significa da onde você se sustenta. Não comerás dele, maldita seja a terra pela sua causa. Com dor comerá dela todos os dias da sua vida, não vai ter prazer. Espinhos te produzirá, frustração, e comerá a planta do campo com o suor do seu rosto, até que volte à terra, porque dela foi tomado. Fala aqui algo espiritualmente negativo, como o pecado influi na parte do trabalho. Você tem feito uma análise, porque você não tem o suficiente, o que está acontecendo? Você faz alguma coisa e não dá certo. Em lugar de produzir fruto, produz espinhos, você perde, coloca o currículo. Quanto mais põe, mais tardam, mais demoram para contratar. E tem pessoas que não colocam o currículo e te contratam. Tem que fazer uma análise. Que é o que está controlando a parte laboral, que está acontecendo neste mundo. Por isso, o Senhor Jesus Cristo, quando passou por uma etapa de tentação, vem Satanás neste instante, tratando de desviar esse propósito eterno. Nesse diálogo do diabo com Jesus, no capítulo 4, capítulo de Lucas, verso 5, diz: e o levou a um monte alto, e o mostrou todos os reinos da terra. E lhe disse o diabo: a ti eu te darei todo isto e a glória deles, porque a mim me foi entregado. Quem entregou a administração da terra, quem foi o administrador da terra, foi Adão e Eva. Porque Deus lhe disse no capítulo 1, livro de Gênesis, ele iva ser senhor e ele tinha que cuidar a terra. O administrador da terra é o homem, neste caso, Adão. Quando Adão pecou, parte espiritual lhe trouxe problema, administração dos bens que ele tinha, os entregou a Satanás. Por isso, Satanás lhe disse a Jesus: a mim me entregaram. E como foi entregado? Pelo engano. Satanás, ele engana através do pecado, que quer tomar controle sobre a pessoa, sobre os bens da pessoa, sobre todas as coisas materiais. Então, a administração do diabo se resume nas palavras: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Essa aí é basicamente a filosofia e os efeitos da administração de Satanás: matar, destruir, roubar. Ninguém quer isso. O que acontece é que quando o homem se submete ao pecado, a sua vida, a sua família, o seu negócio, tudo que tem, coloca abaixo a administração do diabo. Paulo, em Efésios 2, faz referência, através dessa palavra, sobre os problemas que acontecem em uma pessoa que anda abaixo o sistema de Satanás. Efésios 2:1. E ele os deu vida a vocês quando estavam mortos nos seus pecados, nos quais andaram neles antes, seguindo a corrente deste mundo, conforme ao príncipe da potestade do ar, quem, os filhos de desobediência, caíram baixo o efeito do controle dos príncipes deste mundo. Isso os fez ser escravos dos da sociedade, segue dizendo, agora opera nos filhos de desobediência. Quando tem desobediência, pecado. Por isso a Bíblia diz que o que cobre o seu pecado não vai prosperar. Por que não prospera? Porque o pecado em si traz consequência, mas a administração se entrega a Satanás. Por isso não pode prosperar, porque Satanás não produz frutos bons. Daí que então a Bíblia nos fala sobre isso. Não queremos tomar em conta esses aspectos espirituais, estamos preocupados em levantar a saúde, a economia de uma empresa, de um negócio. O bem-estar social, o problema, a raiz de tudo é espiritual. Vemos que o que traz aqui é basicamente este governo negativo da parte espiritual, traz decepção. Aí tem uma manipulação, uma escravitude mental dos povos, tem uma bagunça espiritual, social, econômica. Quero que vejamos. Muitos veem o da janela 1040. Estamos falando da parte sul do continente asiático e a parte norte do continente africano. A janela 1040, sul de Europa, România, etc., todos esses países. É interessante. É o que se conhece com a janela 1040. São os lugares aonde menos presença tem o evangelho. Tem mais necessidade de levar o evangelho. Mas as mesmas estatísticas nos dizem que a parte que tem a mais pobreza no mundo, curioso, como um aspecto espiritual se projeta num aspecto econômico, social. Então, vemos aqui que tem mais ou menos uns 250 anos o evangelho estava presente nos países nórdicos, também em parte de Canadá e Estados Unidos, uns focos aí, e no sul do continente africano, e também América Latina, em Chile. Agora, se vemos esses países aonde chegou o evangelho, lhe deram a oportunidade ao governo do Senhor, chegaram a ser potências em muitas áreas da vida social e intelectual. Quando o evangelho começou a correr, 250 anos depois, o evangelho em América Latina, no continente africano, começou da ponta do continente africano a subir o evangelho e se começou a transformar este setor num setor mais produtivo, economicamente falando, o sul de África. Se podemos ver o país da Índia, o evangelho, interessante, chegou através do apóstolo Tomás. Você chega a Chennai, na Índia, aí está o túmulo de Tomás, o que disse: se não meter a minha mão nas suas costas e ver as suas feridas, ele foi o que mais viajou, foi até a Índia, até hoje, nessa zona, na parte sul da Índia, se encontram restos de igrejas do primeiro século. Igrejas cristãs, qual é a parte onde tem mais evangelho na Índia? No sul. Qual o setor mais desenvolvido? O sul. Aonde tem mais perseguição? No norte. O espiritual influencia no social, no intelectual e em todas as áreas. O grande problema que temos hoje em dia é que alguns estão abaixando as mãos, como é a Europa, já não quer as coisas espirituais, não querem nada com Deus. Uma filosofia diabólica promovida por estadistas internacionais, não queremos nada com Deus, que não se fale de Deus para nada. Vemos como Europa, Estados Unidos e Canadá agora começaram a baixar as mãos. Vai ter um decaimento, porque à medida que nós damos as costas ao aspecto espiritual, que é a origem, mas o que sustenta todo o bem-estar, esse é um aspecto espiritual, então as consequências se vão dar. Por isso, irmãos, digo com todo respeito, amo os Estados Unidos e me preocupo muito. Queremos mandar missioneiros aos Estados Unidos, a Canadá, de onde vieram muitos deles. Estados Unidos, Canadá, Europa, são campos missioneiros. Tem lugares em Europa, falemos de Grande Bretanha, tem cidades inteiras que não têm nada a ver com Deus e têm religiões como o Islã. Em Grande Bretanha está crescendo. Em França, 35% é islâmico. Alemanha também. O que vai acontecer dentro de 10, 15 anos? Estamos falando de potências nucleares. Pessoas que um dia, com a mesma filosofia, podem tomar decisões e afetar a estabilidade global. Agora bem, o problema é que eles não querem nada com Deus. Ao abaixar as mãos, prevalece o inimigo. Daí que necessitamos entender, nas batalhas a nível pessoal, temos que ver desde a perspectiva espiritual. Agora, no lado positivo, o governo. Quando, por exemplo, uma pessoa se converte, o governo de Deus, quando Moisés levantava as mãos, prevalecia Deus sobre os inimigos de Israel. Vemos, no tempo de Elias, a nação de Israel tinha que dar as costas a Deus. A agricultura era a coluna vertebral da economia dessa nação. Foi quebrada a estabilidade social. Tantos problemas que aconteceram através de Acabe e Jezabel se voltaram apóstatas. No momento que eles voltaram a Deus, quando caiu o fogo do céu, quando estava o profeta Elias e o povo se convertiu a Deus uma vez mais, o que aconteceu? Começou a chover. Como espiritual incide nos aspectos materiais. Por quê? Porque tudo que existe surge do espiritual, surge de Deus e é sustentado por Deus. Vemos o caso dos samaritanos que acreditavam que de Simão, o mago, um mágico, um bruxo, e diziam que era poder de Deus e o escutavam. Quando chegou Filipe e tirou fora os demônios e curou, o povo estava alegre, porque quando chega a vida espiritual de Deus em Cristo sobre um povo, vem a felicidade, a liberdade, não traz escravidão. Por isso Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O que cuidava a cadeia em Filipos, Paulo lhe disse: não, não se mate, acredite no Senhor Jesus e será salva você e a sua casa. E aquele homem veio aos pés de Cristo e tirou a Paulo e a Silas, e se fez uma vigília na casa do que cuidava a cadeia, e os curou. E toda a família estava juntos, e antes que amanhecesse, foram de novo para a cadeia, e como que não tinham feito nada, estavam felizes. Por quê? Quando vem o espiritual de Deus, aí se rompe as ataduras. Quantas pessoas estão buscando medicinas para estar feliz? O que necessitamos é o bom vinho de parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Cristo começa a controlar, as coisas são diferentes. Por isso, entendendo esta base, que o espiritual, seja negativo, positivo, que é o que governa e o que vemos. Então, isto me ajuda a entender melhor a importância de ter as mãos para cima. O que significa levantar as mãos no monte? Que estratégia mais estranha? Mas Moisés, como era um homem de Deus, entendia essas coisas. Como ele tinha vivido na cultura egípcia e tinha visto o faraó na perspectiva negativa, quando o faraó, quando levantava as mãos, como ele acreditava que era Deus, quando ele levantava as mãos, estava dizendo ao povo: eu os protejo. Outras vezes, levantar as mãos para um faraó era ordem de ataque. Vem Moisés, que é atacado pelos amalequitas. Neste momento, Moisés levantou seus braços. Estava levantando as suas mãos, reconhecendo, confiado, dependendo de Deus. A sua confiança estava em Deus, ele estava orando a Deus. E quando vemos a Moisés com as mãos em alto, não sei quantos hoje em dia estão com as mãos levantadas, que está fazendo, se você vê que tudo vem para baixo, se você vê que seu matrimônio se está quebrando, se você vê que a sua vida não está bem, que está bem, você tem problemas interiores, porque não levanta as mãos? Vejamos que Salomão, quando dedicou o templo, levantou as mãos em oração, com as mãos em alto. Era um sinal de que estava dependendo através da fé, da oração. No Salmo 28, capítulo 2, a Bíblia nos fala sobre o significado. Ouve a voz dos meus rogos quando clamo a ti, quando levanto as minhas mãos para o teu santo templo. Vemos a Davi levantando as suas mãos como símbolo de oração. O apóstolo Paulo exorta Timóteo e rogo que se levantem manos sem briga. O que significa levantar as mãos sem briga? Se vamos orar, que não exista desobediência na nossa vida, porque não vamos ter o efeito desejado. Não se pode tratar de governar através do Espírito de Deus se nós estamos divididos internamente, uma parte para Deus, outra parte para o pecado. Daí a exortação em Hebreus 12 diz assim: pelo qual levantem as mãos caídas e os joelhos paralisados. Se você está vendo um ataque do diabo no matrimônio, um problema sério nos negócios, uma situação na área da saúde, o que temos que fazer? Levantar as mãos caídas e os joelhos paralisados. Não queremos entender a importância da oração. Algumas vezes perdemos batalhas, porque eu acredito que tenho tudo friamente calculado. Muitos acreditam que tudo está bem e que estão controlando tudo. Tenho tudo baixo controle. O controle tem o Senhor nas suas mãos. Então, temos que levantar as nossas mãos caídas. Tenho que levantar-me. Se você está vendo um problema na sua casa, levante-se no nome do Senhor e comece a clamar. Clama a mim na hora de angústia e eu te responderei. E você verá coisas grandes e escondidas que você não conhece. O povo de Israel estava consciente. Moisés, Arão, Hur e o povo. Quando Moisés levantava as mãos, vencia. Quando ele abaixava, perdia. Quando abaixamos o nível de oração, então os inimigos prevalecem. Quando a igreja, você como pessoa, como homem, mulher, como criança, clama a Deus, você vai ter vitória. Jovem, se você tem problemas com os seus estudos, você acredita que não é inteligente, necessita ir a orar, levante-se, levante-se, levante-se. Não digo por vaidade, vou dizer uma coisa por testemunho. Uma das coisas que eu pratiquei na minha etapa de estudante era isso. E quando eu me formei nos Estados Unidos, estávamos juntos com um companheiro em primeiro lugar. Ele era nascido lá. E o que fazia eu? Me davam os livros de teologia. Ler livro de teologia em espanhol é difícil. E eu tinha que lê-los em inglês, filosofia, sociologia, psicologia, tudo. Tinha que aprender um pouco de grego em inglês, que fazia de noite. tomava meu dicionário, a palavra que eu não entendia, colocava em lápis e logo tratava de ler para entender o que eu tinha estudado. Muitos dos meus companheiros diziam: Lisandro, aí não, aí é difícil. Entram 40 e saem 3. Eu disse: não, eu vou fazer. E me meti em oração: Senhor, ajuda-me. E assim aconteceu. E digo isso para a glória de Deus. Quando você tem problemas numa batalha, se você se mete com Deus, Deus te vai ajudar. Na empresa, em qualquer coisa. Aqui, de verdade, a glória de Deus. Por quê? Porque é o que ele briga a nossa batalha. Daí que, então, quando vemos estes casos interessantes, isso tem que me ajudar na vida diária, porque Amaleque sempre vai atacar. Quando pensamos nisso, temos que ver que os testemunhos que estão aqui na Bíblia funcionam. Outros exemplos na Bíblia, a história bíblica. Vemos um Pedro que estava preso injustamente, estava pregando o evangelho. Hoje em dia tem muitos pastores que estão presos porque estão pregando o evangelho em Nigéria. Vemos aí muitos dos países em Eurásia, com Vietnã, país como Coreia do Norte, onde muitos estão presos por pregar o evangelho. Vemos Pedro. Estava. E a igreja estava orando, estavam levantando os braços. Senhor, tira Pedro, tira Pedro. Fizeram uma vigília. Alguém tocou a porta e uma jovem. Chegou uma jovem, tinha fé. Estava orando, abriu a porta e se assustou e fechou a porta porque pensou que era um fantasma que estava aí e voltou a tocar. E foi, abriu e era Pedro. O que aconteceu? O espiritual estava governando no mundo judicial e tirou a Pedro da cadeia. Tem problemas você com o juiz que lhe está cobrando para fazer o favor? Ore, ore. Um advogado que está pedindo, alguém que está querendo. Você e eu temos um juiz maior que todos, o juiz de todas as terras. Tem um problema com alguém que não lhe paga, que lhe deve. Você diz: paga-me, eu te dei esse produto e não lhe querem pagar. Ore, 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 vai ao monte. Você sabe que esse dinheiro você necessita. Ore, ore, e Deus vai responder. Vemos o caso, por exemplo, do Império Romano quando caiu no século IV. Por que caiu? Porque o evangelho entrou todas as estruturas, o Império Romano se sustentava, mantendo as pessoas divertindo-se no pecado. Nos circos romanos, as pessoas já não queriam ver derramamento de sangue, antes gostavam disso, de ver como se matavam uns aos outros nos circos romanos. Mas caiu porque a igreja trouxe luz e sal à terra. Vemos a idade de 1000 anos, a idade média, a maioria das pessoas não sabiam ler nem escrever, que tem que ver o progresso intelectual com a parte espiritual. Por 1000 anos se mantinha toda a Europa, pense. Europa estava em trevas, em miséria, quando vêm os pré-reformadores e os reformadores. Pensemos em Wycliffe. e os que traduziram a Bíblia do latim ao inglês, as pessoas começaram a aprender a ler na Bíblia. Então, começaram a ver muitos erros e mentiras que eles acreditavam e eram escravos. Vemos a transformadores, como Savonarola. Vemos a muitos outros que começaram a pregar e a ensinar, e as pessoas queriam ler a palavra, ter conhecimento. O primeiro livro impresso foi a Bíblia. E a Bíblia começou a correr. Isso deu lugar ao renascimento. O espiritual começou a trazer melhor assimilação e despertar acadêmico. Como podemos ver isso? A raiz de que o espiritual, nós como seres humanos, temos espírito, alma e corpo. Não podemos ignorar o espírito. Quando você se casou com um espírito, com uma alma e com um corpo, e as três áreas têm que estar alimentadas para que exista unidade no matrimônio. Tem tantos testemunhos, como o caso de Moisés, quando levantava as mãos, prevalecia Israel, em 1940, nas praias de Dunkerque, estava o exército francês, belga, e os ingleses estavam sitiados pelos exércitos alemães. Estavam praticamente perdidos, rodeados, 400 mil soldados, não sabiam o que fazer. Por uma razão desconhecida no mundo da história, se perguntam por que Adolfo Hitler e os seus generais, especialmente o que comandava a cavalaria, eles estavam fora da cidade de Dunkerque e, durante 3 dias, não atacaram em Grã-Bretanha. O povo cristão tinha levantado as mãos, estava orando. Claro. Se neste dia essas tropas morrem, aí Adolfo Hitler tivesse governado até este dia com seus sucessores o mundo inteiro. Aí se estava decidindo uma batalha muito importante, porque o exército francês, os belgas e canadenses e os britânicos estavam nas praias, rodeados, chegavam aviões para matar alguns. E os alemães estavam satisfeitos. Para que os vamos destruir? Deixemos que sofram. Essas ideias de onde vieram. Porque o povo estava clamando. Não sabiam como desenvolver um resgate. A isso se conheceu como a Operação Dínamo. Em 26 de maio, 23:30. Começaram essa operação à meia-noite. Basicamente, foram embarcações pequenas de irmãos em Cristo, os que estavam orando, que cruzaram o Canal da Mancha, e chegaram às praias de Dunkerque e começaram a tirar daí os soldados, 388 mil combatentes, se chamou a Operação O Milagre de Dunkerque. Como passou isso? Foi no Monte da Oração. Deus tem o controle de todas as coisas. Estou seguro que, se vamos ao monte em oração, este país vai ser diferente. Porque quando uma pessoa muda, quando tomamos uma pequena amostra, do menos ao mais, tomamos uma amostra, vamos tomar uma biópsia social. Então, vejamos, uma pessoa que vem aos pés de Cristo é um bêbado irresponsável, pega na sua mulher, maltrata os seus filhos, os abandona. Vem aos pés de Cristo, Deus o muda. O que gastava na bebida e no seu vício já não vai fazer. Inverte em comida, investido em teto e em educação dos filhos. Portanto, a mudança que Deus faz num coração traz benefícios na família. E a família é a base da sociedade. Quando vemos a prosperidade nesta área, a nível social, se vão ver os efeitos que está acontecendo com nós. Não como igreja, não queremos levantar os braços. Não acredito, eu já orei. Um minuto já é suficiente. Hasta se colocou o sol, Moisés se cansava, Arão e Ur os levantavam, e se colocou o sol e houve uma vitória completa. Quem é esse inimigo que nos ataca? Quem é Amaleque? Basicamente, é o inimigo que nos ataca no trajeto da vida espiritual. Lembre-se desses ataques que vêm. Faz, em momento de bênção, as águas estavam saindo da rocha, as pessoas estavam felizes, tinham vitória. Quando você tem uma vitória, nível econômico, social, o levaram a outros níveis de autoridade, aonde seja, tenha cuidado, esses são momentos perigosos. No momento que eles tinham água, aí atacou o inimigo. Quando você tem uma vitória espiritual, emocional, educativa, econômica, é o momento de estar de joelhos no monte, buscando o rosto de Deus. Cristo, depois das grandes campanhas, ia ao monte a orar, sozinho. Não ia dormir. E passava largas horas da noite, ou se levantava muito cedo. Se levantava a orar. Mas nós não queremos fazer. Quem é Amaleque? É um descendente de Esaú. Venha ser uma parte da mesma família. Venha ser como um povo primo da nação de Israel. Estamos falando de uma familiaridade. Isso é interessante. Amaleque estava representando basicamente, a natureza velha de todos nós, essa parentela que está em nós, a palavra, o nome Amaleque significa guerreiro. Então, a figura de Amaleque está representando os ataques por detrás dos desejos carnais. Cuide-se disto. Amaleque atacou por detrás. Deuteronômio 25, 17 diz: acabou com a retaguarda de todos os fracos que iam atrás de ti quando você estava cansado e trabalhado, quando você se sente agotado, quando se sente fraco. É aí onde o inimigo vai atacar. Aos mais fracos da casa, da empresa, da igreja mesma, vem este ataque. Basicamente, a natureza carnal vai tomar controle. Os desejos da carne não se sujeitam e não podem. A palavra de Deus nos diz dos desejos pecaminosos que combatem nós. Quando estamos em bênção, temos que estar orando. No momento que tem esses ataques covardes da natureza pecadora, tenho que estar em oração. Natureza pecadora pessoal, mas de outras pessoas. O apóstolo Paulo, por exemplo, que fundou a igreja de Coríntios, começaram a criticar porque tirava as oferendas quando ele estava presente. Parecia que era muito bom, mas pelas cartas falavam mal dele. Lhe diziam: Paulo, se quer entrar neste lugar, apresente-nos um passaporte ministerial. Aqui não entra se não tem carta de recomendação. Como se eu fundei, eu os ganhei para Cristo e agora não me deixam entrar a igreja que eu fundei. Não só isso, começaram a criticar porque estava solteiro, porque ele roubava as oferendas. Os apóstolos eram casados, mas Cristo me chamou para um ministério diferente, dizia Paulo. Eu não sei quantos dos que estão aqui não somente estão atacados pela natureza pecaminosa pessoal ou de outras pessoas. Quem se levanta da mesma casa é Amaleque que está nessa pessoa, no esposo, na esposa, nos filhos, nos pais, na oficina, na igreja cristã, Josué das Assembleias de Deus. Em cada um de nós tem um Amaleque, e esse Amaleque, de repente, se levanta contra você mesmo e critica, e lhe diz muitas coisas. Aqui já não venho à igreja, porque são gente hipócrita, os que são. Vou dizer uma coisa: esse Amaleque está em todo lugar. O único lugar que não tem aí são os que morreram em Cristo Jesus, o Senhor. O problema é que eu tenho que entender isso. Quando você se vê atacado, natureza pecadora de outras pessoas, do seu chefe no trabalho, dentro do líder da igreja, se você se sente atacado, não é tempo de ser covarde, é tempo de parar-se e subir e tomar autoridade no nome do Senhor Jesus Cristo. Diz a Bíblia que os covardes não entrarão nos reinos dos céus. Que importante aprender a vencer. Eu não sei se você, como Davi, com isso termino. Ele estava em campanha com seus 400 homens. Amaleque atacou as mulheres e as crianças no acampamento. Diz a Bíblia: esses 400 guerreiros choraram até que faltaram as forças e queriam matar a Davi. Mas Davi se fortaleceu em Jeová. Lhe perguntou Deus: os alcançarei? É certo, os alcançarei efetivamente. Resgatou as mulheres e as crianças. Se a sua criança está sendo tomada pela pornografia, pela drogadição, pela malícia, pela rebeldia, o que vai fazer? Vai ser ao monte, levante as suas mãos. Você não sabe a batalha que está tendo. Vai-se ao vale da oração e clame ao Senhor, e Deus saberá responder. E não abaixe as mãos. E se você necessita que alguém lhe ajude a orar, porque tem recompensa para toda obra de fé no nome do Senhor Jesus Cristo. E tudo que orando pedir no meu nome, eu falei. Tudo que pedir no meu nome, eu falei. Farei. O problema é que tem muitos que não acreditam que o espiritual governa o natural, o material, o social, o familiar, o intelectual. Porque então não agarramos esse recurso. Eu lhes animo, neste dia que tomemos uma decisão, vamos ir a uma guerra espiritual. Sim, Senhor, a partir deste dia, eu não vou me descuidar. Quando Amaleque ataque, eu estarei no monte, Senhor, com os braços levantados, buscando o teu rosto. E vá a desfazer os inimigos. Coloquem-se em pé. Vamos orar. Aleluia. Diga comigo esta oração de fé. Pai eterno que estás nos céus, diga comigo fortemente, Pai eterno que estás nos céus, te peço que me perdoe por ter desprezado a oração, apesar do sofrimento. Não fui ao monte a buscar o teu rosto. Limpa-me deste pecado, porque não é outra coisa que orgulho, autossuficiência. Mas a partir deste dia, me levantarei no nome de Jesus. Me levanto no nome de Jesus. Me levanto no nome de Jesus. Em oração, no nome de Cristo. Agora, Senhor, tomamos autoridade em contra de todo principado, potestade, toda treva e todo ataque do inferno sobre teu filho, a tua filha, sobre a família, o trabalho, sobre a igreja, sobre esta nação. No nome de Jesus de Nazaré, Espírito Santo, desfaz as obras do diabo. Pai meu, em nome de Jesus, queremos um povo de oração, um povo que clame para livrar grandes batalhas, no nome de Cristo Jesus. Agora, cura o que está doente, o que está oprimido pelo diabo, sejam rotas as cadeias, ao que está desanimado, receba, fortaleza. Liberdade, Senhor, liberdade, meu Deus, para o teu povo. Diga comigo, Senhor, a partir deste momento, quero ser um filho de oração, um discípulo de oração. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Irmãos, um conselho. Na sua casa, faça. Abra um espaço aonde você possa orar. No pátio. Aonde seja, no seu quarto, tenha um lugar, tenha uma cadeira para orar. Aqui na igreja está o aposento alto, que está novo e está precioso, para que desde as 7 da manhã até as 9 da noite possa orar. Está o centro de retiro no Lago de Coatepeque. Irmãos, aonde você tenha, busque tempo para jejuar e orar. Vamos ver grandes vitórias no nome do Senhor. Com a ajuda de Deus, vamos ter uma chuva de testemunhos, coisas grandes do que Deus fez. Coisas grandes, bonitas. No próximo domingo, vou pregar a segunda parte dessa mensagem. E vamos ficar de 1 a 3 da tarde, os que queiram e tenham necessidade. Vamos orar pela nossa necessidade, um por um. Vamos a livrar grandes batalhas no seu nome, Senhor. Vamos a ver coisas lindas. Desde já, comece na sua casa, até que Cristo venha. Deus os abençoe, rica e abundantemente. Um abraço.